Atenção! Está começando mais um NeidBcast!
Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NeidBcast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
Pensado pelo projeto Semear, com a ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Eu sou Bia.
E eu sou Júlia.
E nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição 101 do livro Vinha de Luz.
Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Isis Feitosa.
E aí, galera, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Isis e eu sou da mocidade da União Espírita Servidores do Cristo, a UESC, que fica em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O nosso Digi é o responsável pelo perfil Alvorada dos Girassóis no Instagram. Lá, a gente produz conteúdo legal sobre o Espiritismo para outros jovens.
Muito legal o trabalho de vocês, Isis. Seja muito bem-vinda ao NeidBcast de hoje e já iniciando os nossos trabalhos, vamos à leitura de hoje. Leitura do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 101. Ouvistes? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo do serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia, seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes, contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo e identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz a elevação do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual.
Essa é uma mensagem muito interessante. A cada leitura que eu fiz, eu consegui extrair um aprendizado diferente dela. Logo no começo, quando ela cita João, capítulo 16, versículo 1, abre aspas, "Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis", fecha aspas. Ele demonstra muito bem o quanto o carinho do Cristo, o amor dele, estava em todas as atitudes. Ele nos preparou, nos revestiu de atenção, de cuidados, para que quando chegassem os momentos das adversidades, ao escolhermos seguir o caminho da evolução, ao conscientemente abrir os nossos corações para isso, nós estivéssemos alertas e preparados. A minha primeira leitura me remeteu aos primórdios do cristianismo, logo após a partida do Cristo, quando os apóstolos trabalhavam para a disseminação da sua mensagem a outras regiões. Durante esse processo, eles foram perseguidos, foram desacreditados, maltratados e sofreram diversos sacrifícios para que essa mensagem se espalhasse pelo globo. Um bom exemplo disso é o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Nele, Emmanuel conta a história de São Paulo e Santo Estevão e dos sacrifícios que eles vivenciaram para que a doutrina do Cristo fosse disseminada a várias regiões. Conta também como o destino dos dois estavam entrelaçados e o papel que eles tiveram para que a palavra de Jesus chegasse a outras pessoas. Os sacrifícios vividos por eles hoje em dia não são mais necessários. A humanidade evoluiu, mas o papel que eles tiveram e toda a martirização que eles viveram foi muito importante para que a mensagem do Cristo sobre a lei do amor se espalhasse pela terra. Chamaria atenção ao trecho que o nosso Mestre Jesus diz que não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Enquanto governador do nosso planeta, ele chama a nossa atenção para que tenhamos a consciência que a nossa evolução, que a nossa trajetória, o caminho que levaremos para evoluir, não se dará de forma simples. Nós viemos aqui para conviver com outros espíritos de níveis evolutivos diferentes do nosso. E, inclusive, a Terra está incluída num nível evolutivo de provas e expiação e que nós iremos nos deparar com muitas dificuldades, muitos conflitos que traremos dentro de nós para que possamos crescer e também conflitos que encontraremos em outras pessoas, em outras situações, para que o planeta possa crescer coletivamente. Mas ele também nos chama a atenção para as ferramentas que nos ofereceu para que essa evolução se dê de uma forma mais plena e amorosa, como, por exemplo, o autoconhecimento, a vontade direcionada, a perseverança, a fé raciocinada, a busca inerente do ser humano pelo conhecimento. Jesus nos ensina a viver a nossa espiritualidade com zelo e de forma pacífica. Nós, enquanto jovens espíritas, temos a consciência da responsabilidade que possuímos sobre as nossas escolhas. Elas podem adiantar ou desacelerar a nossa autoiluminação. A mensagem de Emmanuel fala que à medida que nós nos iluminamos e abrimos os nossos corações ao Evangelho, se torna mais fácil perceber aquilo que vai nos acrescentar e nos fazer bem. Passamos também a entender que as nossas escolhas não se tratam apenas de nós. Elas irão refletir em todos aqueles que estão ao nosso redor e também no nosso planeta. Nós fazemos parte de um plano maior de evolução coletiva, ainda que cada um esteja trabalhando pela sua evolução individual. Para isso, cabe a nós utilizarmos com sabedoria o nosso livre-arbítrio, buscando sempre o equilíbrio. O que me lembra novamente Paulo de Tarso, que, em sua primeira carta aos Coríntios, disse: "Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas." Todos nós viemos com livre-arbítrio para que possamos trilhar o caminho que necessitamos para nossa evolução. E nós, jovens, temos a liberdade de escolher o nosso caminho, mas também temos que manter a mente aberta, atenta e ter a humildade para aprender com todas as experiências que podemos vivenciar, termos gratidão para tudo aquilo que surgia à nossa frente, todos os obstáculos, todos os amigos, todas as situações positivas que vão, de alguma forma, impactar na nossa caminhada. Daí, eu questiono. Nós, jovens espíritas, que estamos começando a descobrir o mundo, que estamos fazendo parte dessa transformação, nós temos utilizado na prática os ensinamentos e as ferramentas que Jesus nos forneceu? Nós temos feito bom uso do nosso livre-arbítrio?
Bom, Jesus nunca disse que seria fácil, pelo contrário. Ele nos dizia que o caminho da porta estreita era turbulento, muitas vezes doloroso, e dizia também que teria muitos obstáculos pela frente. Mas ele, em meio a tudo isso, nos falava da importância do trabalho no bem e nos lembrava que nós somos a luz do mundo e nos dava a ajuda necessária para suavizar essas turbulências, aquietar as aflições e nos guiar nessa trajetória que é a vida. Além disso tudo, Jesus nos enviou o Consolador prometido por ele, para também nos auxiliar, que é a doutrina espírita, como bem sabemos. Portanto, nada de desânimo. Aflições e problemas todos nós temos, mas o que nos diferencia como seguidores do Cristo e estudantes dessa doutrina maravilhosa é a forma que os enxergamos e o jeito que lidamos com os problemas. Sempre podemos escolher entre o bem e o mal, entre a tristeza e o bom ânimo, entre se acuar e pôr a candeia debaixo do alqueire ou brilhar a nossa luz interior por onde a gente for. Temos o livre-arbítrio a nosso favor. Então que façamos bom uso dele e que a gente escolha sempre e todos os dias o amor, a esperança, o discernimento, a resignação e a alegria.
E com essas maravilhosas palavras, nós vamos encerrando o NejbiCast de hoje. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação da Isis Feitosa, que aceitou o nosso convite e contribuiu para mais esse podcast com suas reflexões.
Eu quero agradecer às meninas da NejbiCast pelo convite. Eu estou muito feliz de participar do projeto de vocês, que é um projeto incrível e muito edificante. Quero também desejar para todo mundo que está ouvindo uma ótima semana e que a mensagem de Emmanuel fique gravada nos nossos corações, para que a gente possa colocar em prática decisões mais conscientes e também a lei do amor, que é a essência de tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Um beijão para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Eu, Júlia Ximenes, apresento o NejbiCast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior e a ilustração desse episódio foi feita por Caê Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto Semear. Até a próxima!